Senhor presidente, senhores senadores, o povo brasileiro e essa casa são testemunhas da confiança que eu depositei desde o início da posse da presidente Dilma. Eu senti que, de certa forma, as ações da presidente caminhariam no sentido contrário da política de conchavo, das barganhas, que, de certa forma, foram obrigatórias a serem feitas pelos governos anteriores a título da governabilidade, que se transformou é dando o que se recebe. Então, logo foram aparecendo notícias de atos graves, perspectiva de existência de corrupção, integrantes do seu governo, inclusive do alto escalão, a presidenta não titubeou, promovendo a devida substituição, sempre acompanhada do seu discurso, no sentido da lisura, do bom uso dos recursos públicos. Entretanto, já ali apareceram vozes contrárias daqueles que queriam manter uma política que atrelava as decisões do Congresso às nomeações de apadrinhados e à liberação de emendas orçamentárias. Parecia, por outro lado, pelas ações da nova presidente, que haveria uma mudança radical nas posturas do governo, que ela iria resistir. Eu mesmo fiz um discurso dessa tribuna, depois transformado em documento encaminhado à presidenta, por sugestão do senador Cristóvão Buarque, com o título Resistir é Preciso. É esse aqui, senhor presidente. Nele eu dizia: bom será o dia que o Congresso votará apenas e tão somente segundo as suas convicções de parlamentares, segundo como devem ser as aspirações de quem eles representam, que o voto em plenário não se constitui um instrumento de troca para a liberação de emendas e indicações para apadrinhados. Se a proposta legislativa for aprovada ou rejeitada, que seja porque as nossas consciências assim orientem, e não porque se construiu maioria a poder de promessas nem sempre lastreadas na boa conduta. Quem sabe essa atitude seja então o início de fato de uma reforma política, ou pelo menos de uma reforma na conduta dos políticos. Dizia mais eu naquele momento: resista, resista, senhora presidente. Os primeiros meses do seu governo deram a indicação de que esse meu discurso seria desnecessário. Sinais evidentes de que critérios de prioridade de escolha caminham no sentido de impor restrições a imposições de nomes e de ações. De repente, a imprensa passou a estampar avaliações no sentido de que lhe faltava traquejo político ao não atender aos pleitos dos parlamentares, de não liberar as emendas, de não nomear os indicados pelos líderes, de não receber os propensos interlocutores. E ato contínuo, algumas nomeações de sobrenomes plenamente conhecidos começaram a ser vinculadas na mesma imprensa. Indicações de quê? Indicações de quem? Em nome de quem? Senhora presidenta, se era falta de traquejo não nomear apadrinhados em nome da falácia da governabilidade, continue inexperiente. Construiremos assim outra experiência, melhor, mais legítima, mais ética. Resista, senhora presidenta, a essa experiência política que há tanto tempo lutamos para que seja mudada. É isso que até aqui louvamos no seu governo. Não se curvar à chantagem política em nome da tal da governabilidade. A governabilidade, sem aspas, vira na legitimidade popular de quem depositou nas urnas a esperança de que a senhora é, de fato, um sinal de mudança. mudança da conduta política desse país. Dizia isso eu naquela época. Resistir é preciso. Confiava na presidência. Confiava e acreditava. Ora, senhor presidente, o tempo passou. Eu não recebi nenhuma manifestação, nenhum sinal da presidência em resposta ao meu discurso. Mas isso não diminui a minha fé, porque o meu texto poderia ser ampliado pelas ações que se seguiriam, ainda no sentido da punição a todos aqueles que praticaram algum tipo de delito com o dinheiro público, pelas ações e pelo mesmo discurso moralizador da presidência. De repente, tudo indica, os que defendem o presidencialismo de coalição, os que defendem uma instalação de balcão de negócios, começaram a rir à vontade. Não sei se faltou traquejo político à presidenta Dilma. Eu só sei que sobrou malandragem política àqueles que não queriam mudar absolutamente nada na política brasileira. Daí os conchavos, daí as barganhas, daí a continuidade de casos e desvios da conduta na administração pública. Não digo que a presidenta se curvou a essa equipe, mas digo que a presidenta está como que caminhando num fio de arame, querendo agradar um lado, agradar o outro, manter a sua personalidade e manter, entre aspas, o apoio de alguns. Eu só sei que sobrou malandragem política. Aqueles que não queriam mudar, repito, absolutamente nada. Muitas vezes, a presidente é obrigada a curvar-se diante das imposições individuais de grupo, mas não em detrimento das necessidades iminentemente públicas. Incentivos a determinados setores da indústria, principalmente aqueles que sempre viveram dos benefícios do governo, pouco ou nenhuma atenção aos bens e serviços coletivos, como o transporte público, o fortalecimento do SUS, a segurança pública e a educação de qualidade. Para esses serviços públicos, recursos insuficientes. Para a indústria automobilística, por exemplo, todos os tipos de incentivos, todos os tipos de isenção. Foi nesse cenário que surgiu o padrão FIFA para os nossos estádios. A mesma ladainha, grandes e suntuosos estádios, e quase nada em termos de infraestrutura, principalmente ligado ao que se chamou de mobilidade urbana. Foi esse exatamente o mote. Deixa eu botar um acréscimo a isto. Está me chamando a atenção para um detalhe que não tem tido o devido entendimento da opinião pública na imprensa. 12 estádios espetaculares, entre os melhores do mundo, bilhões, nunca se aplicou em um empreendimento tanto dinheiro como nessa Copa do Mundo, nesses estádios. Mas repare o seguinte, o Brasil é o país de futebol, pentacampeão, apaixonado pelo esporte. O estádio do meu Internacional, na sua partida de inauguração, cabia 115 mil pessoas. 80, 90 mil pessoas. Fizeram uma reforma extraordinária. Capacidade agora, 65 mil. Não tem mais Coreia. Não tem mais o popular de ficar de pé. É poltrona. A divisão é entre poltrona simples, poltrona de alta classe, poltrona com camarote e até suíte. O Maracanã teve 200 mil pessoas Brasil-Uruguai, 50 anos atrás. Uma reforma espetacular, 75 mil pessoas. O Mineirão, 85 mil pessoas. 50 mil pessoas. Todos os estádios diminuíram. E todos os estádios não têm mais lugar para o povão. Só pode ir de cadeira. Ou vai de cadeira ou fica sentado em casa, na cadeira. Então o que está se tornando agora é que futebol é algo para elite. Eu fui num bairro aqui com os amigos em Brasília e ele disse que está preparando o bar dele para de noite, um telão e todo mundo sentado na cadeira olhando para o telão. E dizer que vai ter muito mais gente ali do que no estádio. Porque ninguém vai poder pagar 250 mil, que é o mínimo de uma partida de futebol da Copa do Mundo no estádio daqui. O povão foi afastado dos campos de futebol. E como ele já foi afastado, eu, quando era criança em Caxias ou em Porto Alegre, qualquer canto tinha uma praça. Qualquer canto tinha um campinho de futebol. Ou porque era uma terra vazia, abandonada, entre edifícios, entre pedras, mas é qualquer lugar. Hoje não tem mais. Hoje o centro e os bairros são super lotados. Essa gente vai ver futebol na televisão. E se gastou essa fortuna, eu não discuto para a Copa do Mundo. Mas vai ficar no futebol, não vai poder ir nem nos jogos normais. Porque 150, 200... A cadeira é impossível. Esse é o padrão FIFA. Foi esse exatamente o mote para que o povo voltasse para as ruas. A opção do governo passou a ser mais clara para a população. O discurso da falta de recursos caiu por terra. Era prioridade mesmo. É que não eram as prioridades da população as contempladas pelo governo. Daí dito por educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, segurança padrão FIFA, transporte padrão FIFA. As manifestações de rua foram um grito de baça que estava na garganta há muito tempo. O governo mudou o discurso. De repente parecia que a antiga fé voltaria agora respaldada pelas ruas. O governo também se mobilizou. Parecia que esses índices de aprovação que apresentaram no governo, executivo e legislativo, caíram até o rodapé da opinião pública. Porque havia que haver uma resposta. De repente o povo saiu às ruas. Deu o seu recado e se assustou com os vândalos que se aproveitaram do momento, não se sabe ainda, orquestrado por quem. Eu não sei. Eu estava aqui no Senado, fomos ali na janela, vimos a gurizada gritando, protestando, falando, e de repente apareceram uns mascarados, com os ferros, com os pós na mão, e arrebentaram as no Palácio de Itamaraty. Eu vi os jovens que estavam na manifestação tentarem impedir que aqueles fizessem isso. E os policiais parados não tomaram uma providência. Até hoje eu não entendo isso. E o governo e o Congresso voltaram a ser o que realmente são. Voltamos aos conchavos, às barganhas, ao presidencialismo de coalizão, no pior dos sentidos. Senhor presidente, não se fecha Congresso tão somente por decreto ou por ato institucional. Um Congresso de cócoras também é um Congresso fechado. A barganha em favor de alguns, muito longe dos anseios e das necessidades de todo o povo, também é tudo menos uma democracia verdadeiramente democrata. São muitos os momentos visíveis nos quais o Congresso se curvou aos interesses do Executivo, sem ouvir aquelas mesmas vozes as vozes da rua que pareciam ter ecoado aqui dentro. Como aconteceu no Ficha Limpa, eu falei ontem dessa tribuna. Na terça, quase mais de 20 senadores vieram à tribuna dizer que iam votar contra. Que era um absurdo, que estava errado, que não podia ser, que não podia ser. Os jovens vieram para a rua. Botaram as vassouras com uma pinta de senador e encheram a praça. E na hora, por unanimidade, votaram a favor. Não teve um senador que votasse contra. Reavivaram, entenderam, compreenderam, interpretaram. É verdade que interpretaram o gesto que estava acontecendo. E votaram a favor do Ficha Limpa. Quando o Mensalão estava na véspera de ir para a gaveta, os jovens vieram para a rua. Vieram, debateram, analisaram, vieram para a rua do Congresso e foram para a rua do Supremo, na frente do Supremo. E quando parecia que ia para a gaveta, o Mensalão é uma vitória. Por isso, quando o querido senador da Paraíba falou aqui, Cunha Lima, olhe os nomes, repare nos nomes, como votar e cobre, é pouco. Ontem não era dia de olhar. Ontem o pessoal tinha vindo do recesso, do passeio, vieram aqui de passagem e não estavam nem preparados para o resto que o governo tinha preparado para desmoralizar o Congresso. Mas novos fatos virão. Tenho certeza que novos fatos virão.